Debate Público, um programa do MP do Ceará. Olá, mais uma edição do Debate Público. Eu sou Alex Mineiro e a partir de agora a gente confere a atuação do MP do Ceará em todo o estado. Muito obrigado pela sintonia. O Debate Público está no rádio, no mpce.mp.br, nas plataformas de áudio, Spotify, Deezer e Google Podcasts. Em Fortaleza, nosso programa é transmitido pela Rádio Universitária FM 107,9. Vamos aos destaques de hoje. Voto da pessoa idosa como ferramenta de cidadania é tema de seminário do MP do Ceará. MP do Ceará entra na justiça para que Estado reforme delegacia de Nova Russas. MP do Ceará recomenda que Estado crie sistema com dados protegidos sobre pessoas com transtorno mental em conflito com a lei. E ainda, MP do Ceará convoca consumidores com problemas em fogões da Esmaltec a se habilitarem para intervir em ação de indenização. E na hora do debate, o MP do Ceará e o Ministério da Justiça pela Segurança nos Estádios de Futebol. O convidado de hoje é o promotor de justiça e coordenador do Núcleo do Desporto e Defesa do Torcedor, Edivando França.
É importante destacar que o trabalho do Ministério Público do Estado do Ceará, através desse convênio, vamos dizer assim, com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, e a implantação do projeto Estádio Seguro. Então, com esse projeto, a eficiência, a gente já conseguiu efetuar 17 prisões de torcedores, com mandado de prisão aberto. Já conseguimos impedir a entrada de torcedores que estavam por outros motivos impedidos de entrar, através de torcedores que praticam tumulto, por exemplo, que fazem arremesso de objeto, que praticam cambismo, qualquer crime que dentro da lei estão impedidos, a gente está conseguindo impedir esses maus torcedores a entrar, exatamente por conta dessa ação que o Ministério Público teve de trazer para o Estado do Ceará a implantação do projeto Estádio Seguro. E com isso a gente garantir cada vez mais segurança ao torcedor, para que ele faça a festa em sua plenitude, sem medo nenhum de ser feliz.
Daqui a pouco, na hora do debate, a gente continua a conversa sobre o MP do Ceará e o Ministério da Justiça pela segurança nos estádios de futebol. O debate público também pode ser feito por você. Adicione o nosso WhatsApp na lista de contatos, DDD 85 99997 9431. Mande mensagens, grave áudios, diga seu nome e sua cidade. Nosso e-mail é imprensa@mpce.mp.br. Também estamos nas redes sociais. No Instagram, Facebook e TikTok, siga @mpdoceará. Pelos nossos canais você participa do debate público e fica por dentro das principais ações do MP do Ceará.
Dicas de consumo consciente com o Decom. Estacionamentos são responsáveis pela guarda de objetos deixados nos veículos. Qualquer comunicação que informe o contrário é proibida. Se o estabelecimento insistir, fale com o Decom pelo WhatsApp. DDD 85 98685 6748. 98685 6748. Uma campanha do MP do Ceará.
Vamos juntos que o debate público já está no ar. Debate Público. O voto da pessoa idosa como ferramenta de cidadania é tema de seminário do MP do Ceará. Quem conta pra gente é a repórter Fabíola Oliveira.
O MP do Ceará promove no dia 26 de setembro, das 9 da manhã ao meio-dia, o seminário A Cidadania Não Acaba aos 70, a pessoa idosa nas eleições. O evento, aberto ao público, será no auditório da Escola Superior do MP em Fortaleza. O objetivo do seminário é impulsionar o exercício da cidadania das pessoas idosas através do voto, principalmente daquelas que contam com mais de 70 anos de idade e residem em instituições de longa permanência. Como detalha o promotor de justiça Alexandre Alcântara.
Nós temos 32 milhões de pessoas idosas. O grupo etário que mais cresce são pessoas com 80 anos e mais, e hoje nós temos uma expansão inclusive de residenciais coletivos para pessoas idosas, chamadas instituições de longa permanência para idosos. E muitas vezes as pessoas que vivem nesses residenciais são de certa forma negligenciadas e muitas vezes não exercem o seu direito, né, de votar, né, de participar da vida cívica, de participar da vida vida comunitária. Nesse sentido, nós convidamos tanto a ACEP, né, como a Frente Nacional de Fortalecimento das LPIs, que é uma instituição da sociedade civil que procura aprimorar e levar informações para o trabalho das instituições de longa permanência para idosos, um movimento social que surgiu durante a pandemia. E a ideia é realizarmos um debate sobre a participação política da pessoa idosa, até porque esse grupo etário ele precisa muito de políticas públicas eficientes. E essas políticas públicas, elas dependem, sem dúvida, de decisões políticas. Então, é muito importante que a pessoa idosa, ela continue, né, a participar da vida comunitária, da vida cívica e, claro, por que não votar, eu diria até mesmo a ser votado.
Para participar do seminário A Cidadania Não Acaba aos 70, a pessoa idosa nas eleições, os interessados devem se inscrever na plataforma cursos.mpce.mp.br. O auditório da Escola Superior do MP fica na rua Maria Alice Ferraz, número 120, bairro Luciano Cavalcante, em Fortaleza.
E o MP do Ceará entra na justiça para que o Estado reforme a delegacia de Nova Russas. As informações com a repórter Vitória Costa.
O MP do Ceará ingressou com a ação civil pública para que o governo do Estado reforme a delegacia de Nova Russas, que também atende a população de Ararendá. O motivo foi a constatação de que o prédio está com estrutura precária, conforme explica o promotor de justiça, João Batista Neto.
De fato, essa ação civil pública surgiu a partir de uma vistoria que nós fizemos no primeiro semestre desse ano, em que nós percebemos que a delegacia de polícia de Nova Russas apresentava uma série de irregularidades, né? Desde a estrutura física precária do prédio, né? Passando pela falta de acessibilidade, verificamos também que não havia espaço adequado para o depósito dos veículos apreendidos, né? Então as motocicletas ficam em matagal a céu aberto. Além disso, percebemos que algumas dessas motocicletas ficavam dentro da recepção da delegacia, na recepção esta que, por sinal, também não tinha um mobiliário para receber os cidadãos, né? Não tinham cadeiras adequadas, longarinas. Então, diante de todas essas irregularidades, né? E nós constatamos também que o depósito das drogas, né? As drogas não eram colocadas em sacos plásticos lacrados apropriados, não havia vídeo monitoramento dentro do depósito dessas drogas. Então, assim, diante de várias irregularidades que nós constatamos, nós acionamos o Estado do Ceará, né, para que apresente um projeto de reforma, né, para poder solucionar todas essas questões. E, inclusive, também uma parte muito importante da ação civil pública diz respeito à falta de computadores para os profissionais trabalharem. Então, nós percebemos que a autoridade policial, por exemplo, ela tinha que levar notebook pessoal para a delegacia para conseguir trabalhar. Por outro lado, os escrivães e inspetores, eles ficavam ansiosos porque os computadores eram muito antigos, não tinha o sistema de software para conseguir realizar o trabalho deles. Então, tudo isso prejudica, né, tanto o atendimento à população como o trâmite das investigações.
O MP requer à Justiça que seja concedido o prazo de 12 meses para o Estado executar as obras e as demais medidas necessárias para garantir uma estrutura adequada à delegacia de Nova Russa. O MP do Ceará pede ainda que o juízo aplique multa diária de R$10 mil em caso de descumprimento da liminar pelo governo do Estado.
E o MP do Ceará recomendou que o Estado crie sistema com dados protegidos sobre pessoas com transtorno mental em conflito com a lei. As informações com a repórter Lívia Priscila.
O MP do Ceará recomendou que as Secretarias da Saúde do Ceará e a da Administração Penitenciária implantem um sistema inteligente para fiscalizar o acompanhamento das pessoas com transtorno mental ou qualquer deficiência psicossocial que estejam sob a custódia do Estado. A plataforma deve garantir o sigilo dos dados, como destaca o promotor de justiça Enéas Romero.
No sistema atualmente existente, todas as pessoas que são internadas compulsoriamente ou involuntariamente são acompanhadas acompanhadas e se sabe o tempo médio de internação dessas pessoas, se houve reinternações, qual o diagnóstico, e isso permite um monitoramento e uma política pública muito mais eficaz. Em relação às pessoas com transtorno mental em conflito com a lei, isso é igualmente relevante, porque é fundamental que todos os órgãos do sistema de justiça, o Ministério Público, o Judiciário e a Defensoria Pública possam monitorar a situação, o tempo médio de internação dessas pessoas, qual é o transtorno delas e que ilícito elas cometeram. Mais do que isso, isso é importante também para acompanhar cada caso e verificar eventuais casos de ilegalidade e, portanto, vai ser uma ferramenta fundamental para os órgãos do sistema de justiça e para a própria Secretaria de Saúde e também para a Secretaria de Administração Penitenciária. O Ministério Público acredita que, com a implementação dessa recomendação, o Estado do Ceará será um Estado que terá uma atuação exemplar no acompanhamento das pessoas com transtorno mental em conflito com a lei.
As secretarias têm 30 dias úteis para informar ao MP do Ceará as providências adotadas.
E o MP do Ceará convoca consumidores com problemas em fogões da Esmaltec a se habilitarem para intervir em ação de indenização. Sobre esse assunto, vamos ouvir a repórter Marília Perdigão.
Após o MP do Ceará ingressar com ação contra a empresa Esmaltec, a Justiça determinou a publicação de edital para que os consumidores que sofreram danos referentes à quebra e explosão de mesa de vidro do fogão tradicional ou de cooktop da fabricante se habilitem no processo que busca reparação e compensação de danos materiais e morais, conforme explica a promotora de justiça, com atuação na defesa do direito do consumidor, Ana Beatriz Lima.
A ação não visa resguardar só os interesses desses consumidores que reclamaram, mas de todos aqueles que, porventura, foram prejudicados por essa conduta do fabricante. Então, trata-se de uma comunicação aos consumidores que, porventura, tenham sido prejudicados, né, com defeito do produto. Não há a obrigatoriedade de ingressar na ação. A comunicação é para que tenham conhecimento que há uma ação em andamento e, caso seja julgado procedente no futuro, que há todo um processamento e tramitação processual, esse consumidor, né, que comprove que fora prejudicado, ele possa ter o respectivo ressarcimento. Essa comunicação, ela decorre de uma exigência legal, artigo 94 do Código de Defesa do Consumidor.
A Promotoria de Justiça 132 de Fortaleza, que é a terceira do consumidor, está disponível para atendimentos e dúvidas sobre essas e outras demandas. O WhatsApp é DDD 85 98563 3805.
Agora é aquele momento em que a gente vai conhecer ainda mais de perto a história do Ministério Público do Estado do Ceará. A história do MP.
Olá, tudo bem? Sou Lucas Pinheiro, historiador. E toda semana nos encontramos por aqui para falar sobre os fatos que marcaram a história do Ministério Público do Estado do Ceará. O MP do Ceará conta com diversos núcleos de apoio, que auxiliam promotores e procuradores de justiça em temas específicos. Um deles é o Núcleo do Desporto e Defesa do Torcedor, o NUDTO, criado em 2009 para atuar diretamente no combate à violência nos estádios de futebol. Um dos principais papéis do NUDTO é alinhar ações com as instituições públicas e privadas envolvidas na organização do evento esportivo para garantir a segurança de todos. Os agentes públicos atuam antes, durante e após a partida. O trabalho começa bem antes do jogo. Dependendo da importância da partida, o NUDTO convoca várias instituições para discutir como garantir que tudo ocorra da melhor forma. Entre elas está a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania, AMC, que cuida do trânsito ao redor do estádio. A Agência de Fiscalização de Fortaleza, a AGFINS, também participa, atuando para prevenir o comércio informal. Outro parceiro essencial é a Secretaria de Segurança do Estado, que trabalha para evitar violência entre os torcedores. As torcidas organizadas também participam desse diálogo. O principal objetivo é promover a paz nos estádios. O Núcleo de Desporto e Defesa do Torcedor do Ministério Público do Ceará é o ponto de ligação entre todas essas instituições. A atuação do NUDTOR tem como base a Constituição Federal de 1988, que reconhece o lazer como um direito social. Além disso, o Estatuto do Torcedor, aprovado em 2003, trouxe avanços importantes na defesa dos direitos dos torcedores. O Ministério Público é fundamental na garantia desses direitos, e o NUDTOR é um dos braços do MP do Ceará na promoção da paz nos estádios. E aí, gostou dessa história? Na próxima não tem mais. Espero você.
Obrigado ao historiador Lucas Pinheiro por mais uma participação. Vamos saber o que é notícia e o que é assunto na rede? Tá na rede com ela, Ivna Marley.
E aí, Alex e ouvintes do Debate Público. Aqui é a Ivna Marley, da Secretaria de Comunicação do MP do Ceará. Vamos conferir o que tá rolando nas nossas redes sociais? Para começar, você sabia que no dia 11 de setembro o Código de Defesa do Consumidor completou 34 anos? É isso aí! E para comemorar, nós divulgamos um conteúdo bem interessante com direitos sobre o consumo que você precisa conhecer, reforçando o trabalho que o DECOM vem fazendo para a garantia dos direitos dos consumidores cearenses. Confere lá no nosso Instagram e compartilha com seus amigos para não cair em ciladas. Nessa época de eleição, a gente sabe que podem existir muitas irregularidades circulando pela internet. Por isso, estamos divulgando a campanha Ministério Público Presente por um Voto Consciente, realizada pelo Ministério Público de Tocantins. E na semana passada, compartilhamos um conteúdo sobre o que os candidatos podem e não podem fazer na internet. Então fica de olho no nosso Instagram para conhecer as regras e denunciar caso veja alguma delas sendo desrespeitada. E falando em eleições, você já parou para pensar na importância de cobrar do seu município e dos candidatos ações efetivas para garantir um presente e um futuro melhor para as crianças? Cerca de 10 milhões de crianças vivem em situações de pobreza ou extrema pobreza no Brasil, sem acesso à saúde, educação, lazer e outros direitos fundamentais para elas. Recentemente, lançamos a campanha Primeira Infância em Primeiro Lugar, onde divulgamos dados sobre a situação das crianças e te convidamos a participar dessa luta para a garantia de direitos delas. Já corre lá no nosso Instagram e confere. E para ficar por dentro dessas campanhas e muitas outras, é só procurar arroba MP do Ceará no Instagram, Facebook e TikTok. Até semana que vem, Alex!
Ok, Ivna, obrigado pela participação aqui do Debate Público.
Boletim de notícias do MP.
O MP do Ceará inaugurou nesta segunda-feira a sede das Promotorias de Justiça de Aquiraz. A unidade vai atender as demandas de mais de 80 mil habitantes da comarca. A inauguração foi oficializada pelo Procurador-Geral de Justiça, Raley Carvalho, contou com a presença de membros e servidores do MP do Ceará, autoridades, e foi marcada por homenagem aos promotores de justiça José Everardo Nunes, de Lucena, e Raimundo de Farias Brito. Para o PGJ, a inauguração faz parte de um momento significativo para o MP do Ceará, para quem atua na comarca de Aquiraz e principalmente para a população que conta com atendimento mais adequado, digno e com acessibilidade.
Estamos num momento significativo para o Ministério Público do Estado do Ceará e principalmente para os colegas que atuam aqui na comarca de Aquiraz, membros, servidores e estagiários. Mas para além do corpo de promotores e servidores e servidoras do Ministério Público, os advogados, defensores e principalmente a população da comarca de Aquiraz terá com esse novo equipamento, a partir de hoje, um atendimento mais adequado, digno e com acessibilidade. Iniciamos um novo momento, onde o cidadão procurará o Ministério Público na sede do Ministério Público da comarca de Aquiraz. Tenho certeza que tudo isso refletirá nos serviços e no atendimento mais humanizado com a população desta cidade, principalmente aquela mais carente. A quem deve o MP seu olhar mais atento e cuidadoso.
E o Conselho Estadual Gestor do Fundo de Defesa dos Direitos Difusos do Estado do Ceará convoca as organizações da sociedade civil habilitadas no edital 01-2023 a apresentar os projetos que poderão ser financiados pelo fundo. Ao todo, 95 entidades atenderam aos critérios do edital, podendo cada uma apresentar até 3 projetos que serão analisados pela equipe do FDID. Atenção, o prazo final para o envio é 30 deste mês, devendo a relação do que foi apresentado ser publicada em 7 de outubro. O cronograma dessa etapa foi divulgado na edição da última sexta-feira do Diário Oficial do Ministério Público. As instituições habilitadas devem apresentar os projetos através do peticionamento eletrônico inicial no site do MP do Ceará. As instituições poderão apresentar projetos nas áreas da infância e juventude, defesa do idoso, patrimônio artístico, histórico, estético, cultural, turístico e paisagístico, meio ambiente, fortalecimento de conselhos municipais, proteção às relações de consumo e em outros tópicos que são enquadrados no item 1.1 do edital. Dúvidas podem ser sanadas através do e-mail. Anota aí, ó. fdid.edital.01.2023@mpce.mp.br. Tem ainda o telefone 85-3452-4500 ou, se preferir, o WhatsApp. Anota 85-98417-9976. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde. E começou nesta segunda-feira, 16 de setembro, a maior operação de combate ao desmatamento do bioma Mata Atlântica em todo o país. As ações de fiscalização ocorrem simultaneamente em 17 estados da federação que possuem cobertura desse ecossistema. E neste ano é coordenada nacionalmente pelo Ministério Público, Minas Gerais, e a Associação Brasileira dos Membros do Ministério Público de Meio Ambiente. As vistorias prosseguem até o dia 27 deste mês, quando serão contabilizadas as áreas desmatadas e as infrações identificadas. Para falar um pouco mais sobre esse assunto, a gente vai ouvir agora o promotor de justiça e coordenador do Centro de Apoio Operacional e Proteção ao Meio Ambiente, Fábio Ottoni.
As suas ações prosseguem até o dia 27 de setembro, quando serão divulgados os dados referentes ao balanço nacional da operação, envolvendo a quantidade de áreas desmatadas, as infrações identificadas e as providências, né, as multas, os embargos realizados pelos órgãos de fiscalização. Essa operação já está em sua 7ª edição nacional e, no âmbito do estado do Ceará, é coordenada pelo Ministério Público por meio do CALMAS, que é o Centro de Apoio de Defesa Operacional do Meio Ambiente, e pelas promotorias dos municípios envolvidos na fiscalização. Conta com a importantíssima participação de outros órgãos de fiscalização, no caso aqui do Ceará, a SEMASSE, que é a Superintendência Estadual de Meio Ambiente, o IBAMA também participa dessa operação, e o Batalhão de Polícia Militar Ambiental, que dá apoio da guarida para que os fiscais possam desempenhar adequadamente as suas funções.
E após representação do Ministério Público Eleitoral, a Justiça determinou que os responsáveis por 3 perfis de redes sociais e o Instagram removam publicações de enquetes eleitorais ilegais sobre a eleição no município de Milhã. A retirada deve ser feita no prazo de 24 horas, sob pena de aplicação de multa de R$1.000 por dia em caso de descumprimento ou reincidência para os donos dos perfis e de R$2.000, limitada a R$30.000, para a empresa Meta, o Instagram. A representação eleitoral foi ajuizada em 6 de setembro pelo promotor eleitoral Mário Giovanni Pena Zangrande.
Chegou ao conhecimento do Ministério Público Eleitoral que determinados perfis em rede social estavam fazendo enquetes a respeito das eleições, em especial do município de Milhã. Como essa prática é vedada pelo ordenamento jurídico, pela lei eleitoral, nós ingressamos com uma representação solicitando a retirada do conteúdo e solicitamos também que o juiz determinasse multa diária de R$1.000 em caso de descumprimento, porque como a única previsão legal é a retirada e não há uma sanção específica, nós entendemos que poderia acontecer uma reiteração E aí, todas as vezes, nós teríamos que entrar com uma nova representação para retirar o conteúdo. Então, nós pedimos já que o juiz fixasse uma multa para o descumprimento dessa norma e assim foi deferido. Então, os portais foram notificados para retirar o conteúdo e para se abster de realizar novas enquetes eleitorais, uma vez que é uma conduta que não é permitida pela lei e que pode induzir o eleitor a erro e modificar até a sua intenção de voto.
As publicações ilegais devem ser retiradas dos perfis @portal_solonople, @birotv.web e @tvcamusim e de todas as contas que compartilharam ou republicaram as enquetes. Consta nos autos que o perfil @portal_solonople, sob a administração de José Hudson Nogueira de Oliveira, em 27 de agosto, publicou enquete voltada para as eleições especificamente para o cargo de prefeito de Milhã. O mesmo perfil, no dia 3 de setembro, fez uma nova enquete compartilhada pelas contas @birotv.web, cujo responsável é Gilvan de Souza Barbosa, e @tvcamusim. As publicações foram feitas nos stories e no feed. As sondagens configuram grave violação das normas eleitorais, uma vez que esse tipo de enquete durante a campanha pode comprometer a integridade do processo eleitoral. Do entendimento do Ministério Público Eleitoral, as publicações têm potencial de influenciar indevidamente a opinião dos eleitores, distorcer a percepção das candidaturas e prejudicar a equidade da competição entre os candidatos. O artigo 33, parágrafo 5º da Lei nº 9.504/97, que trata da divulgação de pesquisas eleitorais, veda a realização de enquetes relacionadas ao processo eleitoral durante a campanha.
85-6748. 98685-6748. Uma campanha do MP do Ceará.
O debate público também pode ser feito por você. Adicione o nosso WhatsApp na lista de contatos DDD 85 99997 9431. Mande mensagens, grave áudios, diga seu nome e sua cidade. Nosso e-mail é imprensa@mpce.mp.br. Também estamos nas redes sociais. No Instagram, Facebook e TikTok, siga @mpdoceará. Pelos nossos canais você participa do debate público e fica por dentro das principais ações do MP do Ceará. Nesse bloco vamos tratar sobre o MP do Ceará e o Ministério da Justiça pela Segurança nos Estádios de Futebol. Nosso convidado de hoje é o promotor de justiça e coordenador do Núcleo do Desporto e Defesa do Torcedor, Edivando França. É hora do debate. Doutor Edivando França, seja muito bem-vindo ao nosso debate público.
Muito obrigado, Alex, é um prazer.
Doutor Edivando, o nosso tema principal é falar sobre a Operação Estádio Seguro, né? O MP do Ceará, por meio do Nudetó, tem dado apoio a essa operação e nós tivemos recentemente a prisão de pessoas com mandados em aberto que tentavam acessar a Arena Castelão. Como é que tem sido esse trabalho, doutor Edivando?
Isso foi a evolução que a gente conseguiu social, um trabalho de muitas mãos, de vários órgãos, em que a gente trouxe, após várias reuniões em Brasília, a gente então fez um entendimento com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, através desse projeto que é do Ministério da Justiça e Segurança Pública, que estava sendo subutilizado pelos estados. E aí o Estado do Ceará partiu na frente com essa ideia, a gente botou realmente a coisa para funcionar e hoje talvez o Estado do Ceará seja o pioneiro em todo o Brasil a colocar em prática esse projeto que está dando certo.
Doutor Edivando, essas pessoas que foram identificadas com prisão em aberto, né? Que tipo de crimes, como é que se dá essa identificação no momento em que chega ali ao estádio?
A pessoa, ela tem uma identificação, uma forma de que até mesmo aqueles que estão não só com mandado de prisão em aberto, mas aqueles que têm algum tipo de impedimento de entrar no estádio por crimes menores, por exemplo, arremesso de objeto em campo, o juiz pode aplicar de 3 meses até 3 anos de afastamento do estádio. Então, tem outros crimes da lei especial, da lei geral do esporte, que prevê isso. Arremesso de objeto, cambismo, inclusive também tumulto simples. Então, todos esses crimes que são bem típicos de estádio, em que o juiz, na hora do jogo, quando o sujeito é preso e é levado para o plantão, que é dentro do estádio, é levado para nós, Ministério Público, lá o Ministério Público propõe uma transação penal, algum tipo de acordo, se ele for primário, e bons antecedentes, propõe um acordo com ele. E a consequência desse acordo é o impedimento, uma das consequências é o impedimento dele comparecer ao Estado. É evidentemente que essas pessoas que ficam impedidas serão comunicadas ao Ministério da Justiça, através do sistema Córtex, também com os outros casos de impedimento que é caso de mandado de prisão em aberto, e já não vão poder entrar dentro do Estado.
Essa identificação ela é fundamental, doutor Edivando, para que a gente tenha cada vez mais estádio seguro, não é isso?
Nós estamos elevando o nível de segurança do estádio. A gente sequer tinha confronto, por exemplo, de torcidas dentro do estádio há muito tempo. Houve um recente, mas assim, acabou praticamente a violência dentro do estádio, e a gente migrou para o entorno, que também está totalmente controlado pelas forças de segurança pública, e hoje a gente tem um combate da violência no futebol já mais distante, já nos bairros, nas periferias, nos locais mais distantes, onde tem confronto de torcidas, a gente está se combatendo também.
Doutor Evandro, dessa integração entre o NUDETOL do MP do Ceará e o Ministério da Justiça, na identificação de pessoas com mandados em aberto, né? Qual é o balanço que a gente tem até agora de prisões?
Olha, é muito positivo, porque a gente conseguiu quase todos os jogos, a gente está conseguindo efetuar essas prisões. Nós hoje somamos aproximadamente 17 torcedores que foram presos na entrada do estádio, em por conta desse trabalho, e evidentemente que cada vez mais vai ficar mais seguro ainda esse acesso, onde você pode ter a certeza de que você não vai ficar sentado ao lado de um assaltante, você não vai ficar sentado ao lado de um homicida, porque a gente está conseguindo sim, através desse convênio, desse acordo que no DETOL do estado de Ceará, a gente fez esse acordo em Brasília, e a gente está conseguindo trazer para cá.
É, doutor citou aí a parceria, né, com o Ministério da Justiça, essa integração, como é que tem sido a agenda, doutor, para a gente entender como é que tem sido essas discussões, o diálogo com o Ministério da Justiça e outros órgãos que colaboram também para a paz no futebol?
Esse trabalho, repito, é feito com muitas mãos. A gente interage, se comunica, existe todo um trabalho também de inteligência, um trabalho também de cautela, de respeito também à lei geral de proteção de dados. Todos esses cuidados a gente está tendo, e assim, é um trabalho de muitas mãos. A ideia agora é aperfeiçoar e até mesmo automatizar essas ações, e a gente vai conseguir fechar lá na frente com a biometria facial.
Justamente isso que eu ia perguntar, doutor. Como é que está esse processo de implantação da biometria? Por que que ela se torna tão fundamental?
A gente tem aqui um processo em andamento de aquisição já de equipamento com o Estado do Ceará. A gente está trabalhando em contato com a Casa Civil, em contato com o secretário de Esportes. Já está na fase da aquisição desse material. A gente já tem até uma expectativa de que setembro, final de setembro, outubro, esse material já deste ano já esteja já adquirido através das empresas que já estão sendo em processo de formação e de escolha dentro da estrita legalidade, se as empresas estão sendo escolhidas, claro, dentro dos critérios de lei, né? E a gente imagina que até este ano ainda a gente consiga esse material, esse equipamento. Ora, uma vez conseguindo esses equipamentos, a instalação é questão de dias, apenas uma coisa simples, o cabeamento, que era um dos requisitos, já existe, que é o mais difícil. Aí tem os equipamentos, como drones, tem sala de preparação, sala de análise de dados, de informação, mas tudo isso já está sendo providenciado, essa logística dentro da área da Castelão e também do Estado Presidente Vargas.
Você que ouve o debate público, nós já estamos conversando com o promotor de justiça e coordenador do Núcleo do Desporto e Defesa do Torcedor, doutor Edivando França. Doutor Edivando, além dessa identificação, né, de possíveis torcedores que tenham mandados em aberto, há também a preocupação com ações, né, implantação de ações que proíbem e previnem atos de, por exemplo, racismo, homofobia também nos estádios, não é isso?
O Supremo Tribunal Federal já definiu como inafiançável, imprescritível, racismo. Mas ele já definiu que os crimes de homofobia se estendem, os crimes de racismo se estendem também à homofobia. Então é um entendimento que está sendo bem consolidado, bem estruturado, tá? Então, com base nisso, por exemplo, existe aqui no estado de Ceará a Secretaria de Diversidade. Então a gente convidou a Secretaria de Diversidade para integrar esse sistema do NUDETOL do Ministério Público. E aí a gente, uma coisa que está bem evoluída em relação a isso, é que foi criada através da sugestão de, após reuniões, criamos uma comissão da Secretaria de Diversidade, uma comissão permanente, onde ela possa estar presente nos estádios e ela possa coletar provas, dados, informações, denúncias. É importante essa comissão porque o torcedor, mesmo aquele torcedor que combate o racismo, que combate a homofobia, mas ele tem paixão pelo clube. Então, se ele, é difícil ele ir atrás e denunciar o crime de racismo ou denunciar o crime de homofobia. Então ele não vai, ele, pela comodidade ou com receio de punir o clube, então pela paixão, pela emoção, ele não vai. Então por isso é que ainda existe o racismo, ainda existe a homofobia, mas com essa comissão específica desse núcleo da Secretaria de Diversidade, que vai ser um grupo permanente, foi criado, foi inaugurado e tudo, tomaram posse e tudo, e aí eles vão poder registrar as denúncias de racismo. A gente é até mais fácil a gente coletar através de sons, de imagens e tal. Já as homofobias já é um pouco mais complicado, por isso a necessidade desse grupo especial. Por quê? Porque, por exemplo, as denúncias de racismo que a gente de crimes contra a homofobia que a gente tem até então foram feitas por entidades ligadas ao combate à homofobia. Porque se não fossem essas entidades, não chega nem denúncia. Então daí a necessidade desse grupo que vai ficar permanente nos jogos para formular essas denúncias.
Doutor Edvando, a gente sabe muito bem que o NUDETOL do MP do Ceará, desde a sua existência, né, ele tem cada vez mais aprimorado o diálogo com as torcidas. E a importância das torcidas, né, nessa conscientização do combate ao racismo, à homofobia e de um estádio mais seguro é fundamental, né? Como é que tem sido esse diálogo também com as torcidas?
O estado do Ceará, a gente tem o privilégio de reconhecer, né, acho que isso é importante, reconhecer o papel e a importância das torcidas organizadas. As torcidas organizadas, elas formam um plus, elas têm um hit a mais em relação ao espetáculo. Se o futebol traz emoção, toda a carga emocional que ele tem, né, que já é muita, né, a torcida organizada, ela impulsiona mais ainda e tem muita emoção nessa história toda. Então ela faz parte, até a Lei Geral do Esporte tem essa previsão da existência legal delas. Então a gente tem uma relação muito boa com as torcidas organizadas. A gente tem um termo de ajustamento de condutas, que é um TAC, que prevê medidas para controle dessa violência, né? Então assim, a gente tem conseguido isso. Em alguns estados, por exemplo, o Ministério Público tem que ir para a Justiça para pedir ao juiz, que às vezes nem tem afinidade com o futebol, pedir o afastamento daquela torcida. Às vezes ele entra em uma ação civil pública em outro estado, e aqui não. Aqui, por conta desse TAC, o próprio Ministério Público, conveniado com o Batalhão de Evento, com a Federação Ceará de Futebol, o Clube, Secretaria de Esporte e as próprias torcidas organizadas, a gente aqui mesmo aplica essas medidas e tem tido algum resultado.
É bom deixar também aqui explícito, né, doutor Edvando, que quando se fala em jogo de futebol, o MP não entra somente naquele momento em campo, né? Existe também uma operação que é chamada Plano de Jogo, como o doutor disse, né, que cita vários parceiros, Federação, Polícia Militar, Polícia Civil. Vamos deixar bem explícito para o nosso ouvinte como é que funciona essa integração?
Olha, uma operação de jogo tem aproximadamente, mais ou menos, por jogo, mais ou menos, umas 80 pessoas trabalhando. 80 a 100 pessoas de órgãos trabalhando. Por jogo isso. Então, assim, é uma operação grande, mas assim, que a gente tem uma boa... A gente conseguiu esse trabalho, porque o trabalho do Ministério Público não é realmente, como você falou, não é só na hora do jogo. Então, assim, a gente tem um trabalho, claro, na hora do jogo, que é um plantão. É um plantão. Mas o plantão é a menor, é uma filigrana no universo de atribuições que o NUDETOL tem em combate à violência, seja no entorno, seja na segurança dos laudos, dos estádios, em relação às torcidas organizadas, que, inclusive, a gente tem aplicado essas medidas. recentemente.
Doutor Edvando, o que é que tem mudado no entorno da Arena Castelão após essa integração entre Ministério Público e demais órgãos?
A gente conseguiu, uma das dificuldades que a gente percebeu, que o entorno era algo muito, muito tenso para o torcedor. Né? Então, o torcedor com as suas crianças, antes ele tinha que passar, tinha que atravessar toda uma multidão de pessoas, muitas delas ambulantes, que vendiam espetinho, milho cozido, água fervendo. Então, assim, existia algo que não era muito saudável. De vez em quando, tinha intercorrência de assalto, intercorrência de tumulto lá no entorno. Lá se vinha a cavalaria, tinha que agir. Inclusive, nessa época, a gente perdeu até um cavalo que foi sacrificado por conta de violência. Então, assim, a gente começou a perceber que a violência que estava dentro, que a gente conseguiu combater, ficou fora, lá no entorno. E aí a gente conseguiu combater também no entorno, através de medidas. A gente conseguiu cadastrar esses ambulantes que não eram nem cadastrados, conseguimos afastar eles, para deixar o acesso do torcedor livre, né? E também punir severamente as torcidas organizadas que eventualmente cometessem esses fatos criminosos.
Por falar em punição, doutor, a gente teve recentemente uma atuação do Ludetão em relação à torcida, né?
Houve uma ação nossa recente, mas assim, é um trabalho que já vem de muito tempo. Só este ano de 2024, no Ministério Público, nós aplicamos mais ou menos de 25 a 30 medidas educativas a essas torcidas com base no TAC. Então, como é essas medidas? Exatamente, proibindo. A torcida organizada, ela tem uma bandeira dela. É importante dizer isso, que muitas vezes a bandeira do clube fica em segundo plano. Então, a gente tem que sempre entender que em primeiro plano está o clube. E muitas vezes as torcidas organizadas não entendem isso. Então, fica com queda de braço, eu sou melhor, eu sou maior, e você não é, eu sou maior e tal. E isso aí o clube fica prejudicado com essa briga. Então, por isso é que foi importante o TAC, porque a gente aplica a punição na pessoa jurídica da torcida organizada. Então, aquela torcida organizada que traz problema para dentro do estádio, ela vai ser impedida de entrar. Então, aquela bandeira que eles defendem tanto, bandeira deles, não do clube que eu falo, ela não vai ter publicidade, certamente eles vão perder patrocínio, eles vão perder com essa proibição, vão perder algumas regalias que o clube eventualmente possa dar para eles. Então eles perdem muito com essas medidas de proibição de bandeira, de faixa, de bateria. Então assim, a gente aplica essas medidas e essas medidas, de alguma forma, têm surtido efeito. Você vê que há uma semana houve um problema, um confronto dentro da arena, mas há quanto tempo não existia esses confrontos por conta do TAC? Ou recentemente aí a gente foi bem rigoroso na punição dessa torcida que praticou violência lá dentro.
Para se ter um estádio seguro é preciso que as torcidas tenham disciplinas, né, doutor?
A pessoa física não está proibida de ir para o estádio. Ninguém está proibido de ir para o estádio. Então é os mesmos que vão estar lá. Em tese, sim, é os mesmos. Mas veja bem, o objetivo do Ministério Público é punir a pessoa jurídica deles, fragilizar financeiramente eles. É evidentemente que um ou outro que for pego flagrante, pego cometendo crime, vai ser conduzido à delegacia. O objetivo maior com essa punição é fragilizar a estrutura deles, para que eles entendam que em primeiro lugar está o clube e não eles. Então assim, eles ficam brigando entre si e o clube fica para trás. Então é essa mentalidade. Aí, com isso, como por exemplo, a torcida tem uma torcida do Ceará que ela foi punida recentemente, onde a gente agravou a medida educativa, aplicou dois jogos, porque houve esse confronto. Por incrível que pareça, antigamente esse confronto era entre Ceará e Fortaleza, rivalidade de cor. Já isso está bem melhor. Depois, torcedores do mesmo clube com torcidas organizadas diferentes, mas dentro das mesmas cores. A gente também está combatendo. E agora tem a nossa novidade. É entre elas mesmas, na mesma torcida. Eu vou deixar claro que a torcida que foi punida estava brigando com ela própria. Porra entre eles. Aí assim, a gente aplicou, a gente aumentou, agravou dentro do que permite o TAC. Fui até questionar, mas o Ministério Público pode fazer isso? Pode, porque a gente tem um TAC. Então, é importante essa pergunta. Eu vi alguns comentários, redes sociais, não, mas só a justiça pode fazer isso? Não, nós temos um termo justamente com Duda que permite o Ministério Público rever essas medidas. Né? E aí a gente aplicou. Agora, é importante dizer que a pessoa jurídica está punida. Aquela torcida, mas o clube, por exemplo, Ceará, Fortaleza, cada um tem 20 torcidas organizadas. Então, um clube não tem só uma torcida organizada, tem muitas. E o clube não pode ficar refém de uma torcida organizada que se acha que pode fazer tudo dentro do estádio. Então, o que, é que eu quero dizer com isso? Que o clube ele pode fazer a festa. O Ceará, por exemplo, no caso, que a torcida foi punida por 5 jogos. O clube pode fazer a festa. Tem mais 19 torcidas organizadas para fazer essa festa. Pode usar a bateria, pode fazer a festa, cantar, pular. Só não pode usar nada que identifique a torcida que foi punida.
Doutor Edvan, está chegando o fim da nossa entrevista. E como nós falamos sobre estádio seguro, a violência, né, o combate à violência, a paz nos estádios, eu queria que o doutor deixasse uma mensagem final aqui para pais, mães de família, torcedores, e que sim, vale a pena ir ao estádio e que o Ministério Público tenha atuado para trazer essa paz do futebol.
Eu penso que está muito claro, e aí até um reconhecimento social nesse sentido, quando o torcedor vai para o estádio e vê essas melhoras, né? É importante que sim, ele mesmo percebe, é perceptível isso. A organização, o balizamento do torcedor para entrar, a gente aumentou esse balizamento, porque antes era aquela multidão que entrava de uma vez, então hoje já tem esse balizamento, aumento de policiamento. Então assim, está muito bacana, está cada vez mais seguro o estádio. Nós temos mostrado aí, publicadas situações de prisões de pessoas que não deveriam estar naquele local, com punições com medidas dessas torcidas organizadas. Enfim, eu acho que a ideia é trazer mais segurança ao estádio, mais ainda. Você vê que tem jogos aí com 40 mil torcedores, 50 mil torcedores, até mais torcedores, e sem ocorrências. Você vai olhar no final do dia, 0 ocorrências, pelo menos digna de registro. Isso é um bom sinal, sinal que as coisas estão dando certo. Mas isso quer dizer que a gente vai relaxar. O importante é isso. A gente não vai relaxar. Mas a coisa está andando bem, graças a Deus.
Doutor Edvando, promotor de justiça, coordenador do Núcleo do Desporto e Defesa do Torcedor, muito obrigado pela disponibilidade, pela colaboração, né? E por aceitar mais uma vez um convite a estar aqui com a gente na Rádio Universitária, nas plataformas de áudio, Spotify e Google Podcasts, trazendo sempre para a sociedade essas melhorias nos estádios. Muito obrigado e até a próxima.
Nós é que agradecemos.
E o MP do Ceará recomendou que a Prefeitura de Morada Nova adote medidas para que todos os eventos realizados no município garantam um estacionamento reservado e sinalizado para pessoas com deficiência e idosos. A recomendação foi expedida pela promotora de justiça Vandisa Maria Frota Prado, em respondência pela primeira promotoria de justiça do município. Orienta também que o município garanta recursos humanos e materiais para garantir a regulamentação e fiscalização das vagas. O Ministério Público Eleitoral, por meio da Promotoria 53, Zona Eleitoral, recomendou que os responsáveis pelos diretórios e coligações dos partidos políticos. O Ministério Público Eleitoral recomendou que os responsáveis pelos diretórios e coligações dos partidos políticos dos municípios de Nova Olinda, Santana do Cariri e Altaneira não utilizem fogos de artifício que produzam explosões e sons altos, dando prioridade a outros recursos, como fogos silenciosos, luzes e efeitos especiais que não causem perturbação sonora. O MPE orienta ainda que seja proibido a utilização de equipamentos de som acima dos níveis permitidos pela legislação. A recomendação foi expedida após o Ministério Público Eleitoral receber denúncias sobre o uso de fogos de artifícios em eventos partidários e solicitações para que o problema seja resolvido devido à presença de muitas crianças e adolescentes com transtorno do espectro autista. Na região. Segundo a Associação Brasileira de Autismo, esse público apresenta alta hipersensibilidade auditiva e pode ter consequências graves para a própria integridade. E o MP do Ceará, por meio da Promotoria de Justiça de Fortaleza, 77, recomendou que os coordenadores das unidades de acolhimento de crianças e adolescentes do município de Fortaleza não façam comentários políticos com os profissionais, especialmente solicitando a participação em atos políticos. A recomendação expedida pelo promotor de justiça Luciano Tonê visa evitar o assédio eleitoral e o abuso de poder político dentro das unidades, com o objetivo de garantir que os funcionários possam atuar de forma integral e ter o direito ao voto livre garantido. O Ministério Público considera que a crescente incidência de assédio eleitoral ameaça a liberdade do voto e impede que o trabalhador execute suas funções de forma tranquila. Por isso, o MP recomenda que os gestores das unidades assegurem que os profissionais não sejam obrigados a participar de ato político e monitorem o cumprimento do horário de trabalho, visto que eles não podem se ausentar das unidades para participar de campanha política. O MP orienta ainda que os coordenadores das unidades mantenham os profissionais informados sobre esta recomendação e que não omitam casos de prática de assédio eleitoral nem a participação de trabalhadores em eventos políticos durante o horário de expediente, sob pena de serem responsabilizados na esfera civil, administrativa e criminal por tais atos.
Dicas de consumo consciente com o DECOM. Os clientes não podem ser multados pela perda de comandas em bares, restaurantes e boates. Isso é cobrança abusiva. Se o estabelecimento insistir, fale com o DECOM pelo WhatsApp. DDD 85 98685-6748. 98685-6748. Uma campanha do MP do Ceará.
Meu nome é Sandra, eu estou aqui para reclamar todos os consultórios que tem aqui em Fortaleza, principalmente quando eles abordam a gente na rua, diz que vai ser bem tratado, vai ser tudo ao seu tempo, quando chega lá é tudo totalmente diferente, a gente vai atrás de uma coisa, ele coloca outra, clareamento, prótese, tudo que você possa imaginar que a gente não precisa.
Todo tipo de prestação, todo tipo de compra que o consumidor venha fazer na relação de consumo, ele tem que ser previamente informado do que se trata esse produto e como funciona essa prestação de serviço. Então, se um estabelecimento, no caso, essas clínicas odontológicas, ofertaram um determinado serviço, eles têm a obrigação de só cumprir com aquele serviço. O consumidor não pode ser forçado a pagar mais do que foi e ofertado. É o princípio do Código de Defesa do Consumidor, que trata sobre as informações claras, precisas e ostensivas. Se o consumidor encontra-se nessa situação, ele pode denunciar também ao órgão de proteção e defesa do consumidor. Aqui nós possuímos um setor de fiscalização e nossa equipe irá imediatamente nesse estabelecimento investigar a situação com posterior aplicação de multa, caso essa empresa não apresente suas defesas de forma satisfatória.
Denúncias ou reclamações? Entre em contato pelo nosso e-mail ou pelo WhatsApp.
E lembre-se, a atuação do MP do Ceará, endereços e telefones de todas as unidades, você acompanha através do mpce.mp.br e também nas nossas redes sociais. Adicione o nosso WhatsApp na lista de contatos DDD 85 99997-9431. Mande mensagens, grave áudios, diga seu nome e sua cidade. Nosso e-mail é imprensa@mpce.mp.br. Também estamos nas redes sociais. No Instagram, Facebook e TikTok, siga @mpdoceará. Pelos nossos canais você participa do debate público e fica por dentro das principais ações do MP do Ceará. Obrigado pela companhia e até o nosso próximo encontro. Debate Público, um programa do MP do Ceará em parceria com a Rádio Universitária FM, Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura e Universidade Federal do Ceará. Música.